O auxílio emergencial de R$ 600, criado para socorrer os mais pobres durante a pandemia, acaba agora em agosto. E o que vem depois? E agora? Vamos discutir? Esse é um podcast do Jornal da Band com Lana Canepa e Eduardo Oineg.
Bom, essa discussão, Lana, sobre o auxílio emergencial é das coisas mais importantes que a gente pode fazer, porque nós estamos falando de um benefício para 66 milhões de pessoas. 66 milhões de pessoas num país de 210 milhões de pessoas. Então é algo muito importante. Agora, você dá o auxílio emergencial nos meses de abril até junho, e aí? Aí você estica um pouquinho mais, mas até quando? Quanto é que custa? Como é que faz? O dinheiro acaba. Tão grave quanto não dar o auxílio é não ter depois o dinheiro para bancar esse auxílio, que é fundamental, razão pela qual a gente resolveu discutir isso aqui no podcast, né?
O lado bom do auxílio emergencial é que, apesar de toda a dificuldade, cadastro, burocracia, falhas no sistema da Caixa, muita gente conseguiu enfrentar um momento de dificuldade, superou a fome, conseguiu equilibrar as contas durante esse período da pandemia. E foram muitos meses, né? E como a gente mostrou no Jornal da Band no dia 29 de julho, o nível de pobreza extrema caiu ao menor patamar dos últimos 40 anos.
Graças ao auxílio, né? Muito em função do auxílio.
A Fundação Getúlio Vargas fez o cálculo. Entre maio e junho desse ano, a parcela da população que vive na extrema pobreza, com até R$ 154 por mês, caiu de 4,2% para 3,3%, o menor número em 40 anos. O auxílio emergencial aumentou a renda dos trabalhadores em 24%.
Em maio, 4,2% dos brasileiros viviam com menos de R$ 155 por mês. No mês de junho, o total de pessoas na extrema pobreza caiu para 3,3% da população.
A gente ouviu reportagens do Valterno de Oliveira, do Juliano Dipp, nossos repórteres do Jornal da Band. E o auxílio emergencial, Lana, é uma solução tampão. Claro, não dá para você imaginar, até podemos pensar numa Renda Brasil, tipo Bolsa Família, algum outro recurso, mas no momento isso tem data para terminar, porque o dinheiro, como a gente falou, não é suficiente para bancar, não cabe no orçamento. E o desemprego é um grande problema, porque ele cresceu com essa economia parada em função do coronavírus. A gente tem dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que mostra que o Brasil perdeu quase 1 milhão e 200 mil postos de trabalho com carteira assinada só no primeiro semestre. É uma coisa muito complicada, o pior resultado dos últimos 10 anos, isso, repetindo, só carteira assinada. Imagina o efeito sobre informais, que não tem como fazer renda, porque as pessoas não estão na rua.
O IBGE colocou na conta também os trabalhadores informais, são quase 30 milhões, mais os que estão em casa, com idade para trabalhar, mas desistiram de tentar uma vaga por conta da pandemia, que são quase 20 milhões. Esses é que devem engrossar o número dos desempregados com o fim do auxílio emergencial. Uma série especial do Jornal da Band mostrou o efeito mais cruel da pandemia para alguns grupos que, sem saída, acabaram indo para o olho da rua.
E aqui com a gente no estúdio, o repórter especial da série, Ian Boechat, a responsável pela direção de externa, Adriana Alves, para contar para a gente o que vocês viram nas ruas. O perfil dessas pessoas é muito diferente, Adriana, do perfil dos tradicionais moradores de rua?
É sim, Oineg. A gente encontrou muitas famílias, famílias estruturadas, então, e com criança, com filhos, pai, mãe e filhos em barracas. E muita gente indo para a rua em busca de comida. Então, gente que não necessariamente mora na rua, que tem casa, mas que passa um período na rua para juntar comida e voltar para casa. Isso é o que a gente mais encontrou.
Histórias marcantes.
Ah, são muitas, muitas, muitas. Falei, tem uma família que a gente encontrou que no, na noite anterior eles tinham ido parar no abrigo. E essa família foi bem impressionante.
Essa família, acho que ela representa bem um processo de degradação econômica que uma parcela da população está vivendo. Eles perdem um emprego formal, primeiro, conseguem sobreviver com algum tipo de auxílio que vem da segurança do emprego formal, vão para a informalidade, e aí quando chega a pandemia eles não conseguem fazer mais renda porque as ruas ficam vazias. Então, rapidamente, eles não têm renda, não têm nenhum tipo de auxílio, e a situação econômica deles vai se degradando, degradando até o ponto que eles não conseguem mais pagar a luz, não conseguem pagar o aluguel, e aí precisam de auxílio, foram buscar auxílio na prefeitura para tentar encontrar um lugar para ficar. Esse lugar seria a rua, mas eles conseguiriam ir para um abrigo.
Agora, Ian, e o auxílio emergencial? Você falou sobre isso com eles?
Bastante gente conseguiu receber o auxílio emergencial, mas numa cidade como São Paulo, você receber R$600 por mês, muitas vezes mal dá para você pagar o aluguel numa favela ou numa área muito distante. Ou mesmo uma ocupação, uma invasão no centro de São Paulo. Em geral, as pessoas gastam R$400, R$350 para viver em situação muito precária. Se ela não consegue fazer renda, qualquer tipo de renda, a situação fica absolutamente inviável para elas.
Adriana, muitas crianças?
Muitas crianças. A gente encontrou famílias que não deram depoimento, que a gente não conseguiu conversar, mas com muita... tinha uma família que tinha 4 filhos, né? Uma família no centro da cidade com 4 crianças, e eles estavam ali porque eles também tinham acesso a uma estrutura médica. Então a criança tinha asma e conseguia um médico ali, enquanto na cidade onde ela mora ela não tinha.
O centro da cidade estava preparado para receber essas famílias de alguma forma, né? Numa situação deplorável, mas... Exato.
Esse é um ponto bastante interessante que não acontece só em São Paulo e outras grandes cidades. Se criou uma rede de proteção social informal nas grandes cidades, no centro das grandes cidades, que acaba atraindo as pessoas em situação vulnerável, situação sem renda, para essa região, porque ali eles conseguem comida farta, em geral, consegue algum tipo de assistência médica e algum tipo de proteção também. Então, é quase paradoxal, mas as pessoas saem de casa para encontrar algum conforto na rua.
Quer dizer, eles não ficam na rua como a gente imagina, sem abrigo. Eles ficam na rua, em alguns casos até voltam para casa, pelo que vocês contam, mas também ficam em barracas, ficam protegidos, ou a gente vai encontrar famílias assim vivendo debaixo de um viaduto, totalmente desabrigados?
Tinha muita barraca, né? Menos o perfil do viaduto, principalmente para as famílias. E tem uma coisa que, assim, é uma vida muito difícil. Então, assim, eles estão na barraca, mas 6 horas da manhã chega o que eles chamam de RAPA, que é um serviço da prefeitura que tira todo mundo das barracas. Então, com criança, sem criança, eles são despejados da barraca. Aí eles são obrigados a sair, se levantam e a prefeitura limpa o espaço e eles voltam depois. Mas tem alguns casos que a prefeitura leva o pouco que eles têm, então é bem difícil.
A gente conversou com o repórter especial da Band, Ian Boechat. A gente conversou com o responsável pela direção dessa série, a Adriana Alves. Obrigado pela atenção de vocês. Quando a gente pega, por exemplo, a economia americana, a taxa de desemprego estava em 3,5% quando vem a pandemia. Não é o caso da economia brasileira. Ela vinha de uma recessão. Então ela estava tentando se reerguer quando vem a pandemia.
...2019 é um ano de alta pobreza, porque muita gente ficou desempregada, alta informalidade, um desemprego que ficou lá em cima e ainda estava estático, né, não dava mostras de cair rapidamente, e uma desigualdade de renda que também havia subido. Esse é o cenário pré-pandemia.
Obviamente, esse cenário apontado pelo sociólogo Rogério Barbosa, que é pesquisador da Universidade de São Paulo, só piorou. Benefícios como o auxílio emergencial e o saque emergencial do FGTS não estão só ajudando a população que depende do dinheiro para sobreviver, mas também a economia a girar minimamente, lentamente. Esses dois pagamentos já movimentaram mais de R$145 bilhões.
E depois, Lana, a gente está falando aqui que esse auxílio vai ter que acabar, porque o dinheiro, não temos dinheiro no orçamento. Primeira turma que perde é a turma do Bolsa Família. Perde agora em agosto. Depois virão outros grupos. Tem um calendário do governo para ir cortando. Qual o efeito disso sobre as contas do governo? Qual o efeito disso sobre a economia? E qual o efeito disso para as pessoas, né?
A taxa de desocupação subiu muito e o desemprego ficou estável. Sabe por quê? Essas pessoas desistiram de procurar um emprego. Para falar sobre o Brasil depois do fim do auxílio emergencial, recebemos o economista e pesquisador associado do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, Samuel Pessoa. Samuel, obrigado por participar. A gente queria saber sua opinião sobre o que acontece depois do fim do auxílio emergencial.
É uma pergunta super difícil, porque a gente está vivendo um evento que nunca aconteceu, né? A gente não sabe direito como que a economia vai se comportar com a retirada do apoio emergencial. Eu sou um pouco mais otimista do que meus colegas. Os colegas, eles enxergam essa retirada do apoio do auxílio emergencial como uma redução de impulso fiscal. É como se auxílio emergencial fosse um impulso fiscal, alguma coisa que estivesse ajudando a manter o gasto da economia, manter a atividade econômica. Eu não vejo dessa forma. Quer dizer, esse gasto ele tem uma natureza diferente. Foi uma política mais social para as pessoas poderem ficar em casa. Ou seja, esse gasto não foi para estimular a economia, mas foi para permitir que as pessoas ficassem em casa, mantendo só os seus gastos de primeira necessidade, né, de bens de limpeza, alimentação e assim sucessivamente. Então, se houver uma coordenação, ou seja, se o gasto for saindo lentamente e a economia retomando, o gasto, o auxílio emergencial pode ser substituído pela atividade econômica e a gente ter uma solução de continuidade, alguma coisa mais suave. Então, precisa ver exatamente como que o Congresso e o Executivo vão fazer essa transição. O gasto tem que parar, mas, por outro lado, a gente sabe que a economia está lentamente, ela está voltando. Talvez até nem tão lentamente quanto as pessoas imaginavam até algumas semanas atrás. Alguns sinais de alguns setores, principalmente a indústria, a partir de um patamar muito baixo, mas ela está voltando mais rápido.
A gente pode falar que a volta da economia vai devolver o padrão de emprego aos poucos de maneira uniforme, ou a gente vai ter um redesenho do mercado de trabalho, tornando a vida das pessoas um pouco mais vulneráveis, mais difícil?
Talvez tenha um redesenho, porque essa é uma recuperação, é a primeira grande recuperação depois que foi aprovado a nova legislação trabalhista, né? Houve uma liberalização no mercado de trabalho, a gente tem uma legislação nova que atualizou as nossas instituições de trabalho a uma realidade diferente. E eu acho que vai haver uma recuperação do emprego mais rápida do que as pessoas imaginam, exatamente porque a gente tem essa institucionalidade nova. Talvez não seja o emprego melhor do mundo, talvez ocorra algum nível de precarização, mas, por outro lado, você vai conseguir, na recuperação, produzir mais postos formais de trabalho do que se imaginava.
Samuel, os últimos dados do IBGE mostraram que temos quase 13 milhões de desempregados e desde que a pandemia começou a atingir a economia brasileira, esse número aumentou, mas quase que de maneira estável, né? Ele tem subido pouco, subido lentamente. E uma das explicações, eu queria saber sua opinião, é que muita gente está em casa recebendo auxílio emergencial e não está procurando um emprego, que é o que a estatística do IBGE considera. Quando esse auxílio acabar, essas pessoas vão engrossar a estatística do desemprego, você acha?
Vão. De fato, ocorreu esse fato. A elevação do desemprego foi menor do que se imaginava, porque muitas pessoas estão desalentadas, elas estão em casa e desistiram de procurar emprego, mesmo porque está todo mundo em quarentena, não é para ninguém procurar emprego, né? O auxílio emergencial é exatamente para permitir que as pessoas possam ficar em casa no período de distanciamento social. E aí, evidentemente, quando isso acabar, elas vão voltar ao mercado de trabalho. A gente não sabe ao certo como a economia vai se comportar. É possível que haja uma surpresa positiva, a economia volte um pouco mais rápido e haja, inclusive em função da nova legislação, mais postos de trabalho do que se imagina. Agora, de fato, a gente tem que lembrar que nós entramos nessa crise sanitária já com nível de desemprego muito alto. Então, a situação, de fato, no mercado de trabalho é dramática no país.
Agora, quando a gente pega os problemas nacionais, eles sofreram o impacto da pandemia, mas eles não foram substituídos. Os problemas nacionais continuam a ser os mesmos, os nossos desafios continuam a ser os mesmos. De que forma o Congresso Nacional pode intensificar o trabalho e o que deveria ser intensificado para a gente dar uma agilizada no processo de retomada como forma de compensar o tempo perdido?
Não só os problemas são os mesmos, o Brasil é o mesmo, mas os problemas ficaram maiores, né? Eles aumentaram. O país vai sair muito endividado, uma dívida pública que vai chegar perto de 95%, 97% do PIB pela metodologia do Banco Central, que é um pouco menor, que gera um número um pouco menor do que a metodologia do Fundo Monetário Internacional, e a gente vai ter que lidar com o nosso desequilíbrio fiscal. Esse ano, por conta da pandemia, foi votado, o Estado foi aprovado pelo Congresso, estado de emergência, né, de calamidade, e por conta do estado de calamidade, este limite do gasto pode ser suplantado, ou seja, o governo está gastando mais do que o limite, para as medidas sanitárias, para transferir dinheiro para os estados e municípios e assim sucessivamente. Mas, no ano que vem, esperamos que o gasto volte a ser aquele dado pela emenda constitucional. Essa discussão vai ocorrer a partir do mês de setembro no Congresso Nacional, porque o Executivo mandará para o Congresso até o final de agosto o projeto de lei orçamentária anual para o ano que vem. E o Congresso tem o segundo semestre para discutir esse tema. Até o final de dezembro ele tem que votar. E ele é obrigado a apresentar uma proposta que caiba dentro desse limite, senão é incondicional. E está difícil fazer o gasto cair dentro, caber dentro desse limite. Tem muita pressão política para quebrar o teto de gasto. O que eu acho que se ocorresse seria muito ruim.
Eu queria falar com o senhor sobre a possibilidade de uma prorrogação desse auxílio emergencial, que chegou a ser discutida também por pressão política, mas o presidente Jair Bolsonaro diz que não pretende estender o auxílio. A interrupção abrupta desse pagamento pode ter que efeitos?
Eu não faria uma redução abrupta, eu faria uma escadinha, né, para ter uma saída do auxílio emergencial conforme o setor privado retoma e reemprega as pessoas. Né. A gente sabe que o auxílio emergencial, mais para as classes mais desfavorecidas, o auxílio emergencial mais do que compensou a renda. Então, as pessoas tiveram, os extratos mais desfavorecidos da nossa sociedade, aquelas famílias mais vulneráveis, tiveram uma compensação grande. Agora, o problema é que, fim do auxílio emergencial, as pessoas vão ter que voltar às ruas para cuidar das vidas dela, né? O auxílio emergencial era exatamente para as pessoas ficarem em casa. Então, pode haver o efeito do fim do auxílio emergencial de forma bruta pode promover uma abertura da economia mais rapidamente, uma normalização da atividade econômica mais rapidamente. As pessoas vão para a rua, começam a procurar emprego, começam a ir para o subemprego e vão tocando suas vidas da forma que dá.
Tá ótimo. Muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com Samuel Pessoa, economista e pesquisador associado do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Esse foi o podcast do Jornal da Band. Aqui a gente olha mais de perto as notícias do dia a dia. E aí, vamos discutir?
Vamos discutir. A gente fica por aqui. Na semana que vem tem mais. Valeu!